Gravação do dia.
Gravação do dia 11 de setembro de 1972.
Controlando a bolinha. Bom, então nós gostaríamos de saber, por exemplo, se o senhor tem alguma preferência para escolher um local de férias, um local físico, eu quero dizer.
Tenho sim. Eu gosto muito de montanhas. E explica-se. Eu trabalho em praia. Quer dizer, durante 3 anos eu estou diretamente em contato com o mar, com os problemas do mar e problemas correlatos, e sei exatamente também dos problemas que se criam nas épocas de afluxo de temporadas, digamos. Então, por isso, eu evito sempre o mar. Tenho uma preferência por um lugar chamado São Lourenço. Gosto demais de lá mesmo. Vou também frequentemente à água de São Pedro. Estive já em Lindóia. Quer dizer, dou preferência mesmo à montanha. Preferência, por sinal, acompanhada por minha esposa e por meu filho também.
Então me diga como é São Lourenço, que a gente não conhece assim em termos geográficos.
É uma cidade montanhosa,
Sim.
certo? E especificamente montanhosa e cortada por um rio chamado Rio Verde, certo? É
Que é
uma
verde
cidade
mesmo, não?
antiga. Não, não, não é. Não é azul. Mas o que se pode dizer de São Lourenço é que é a cidade do Brasil, das que eu conheço, que efetivamente mais explora o turismo. São Lourenço vive por uma figura, a figura do turista. Então, desde o momento que a gente chega ali, a gente é tratado mesmo a bandeló. Então, eles, tudo, tudo, tudo é para os turistas. Tanto que eu conheço diversos moradores de lá e se queixam amargamente, porque para os moradores não existe nada. Então, se tem que asfaltar uma rua, vão escolher uma rua que turista passa. Tem que fazer qualquer coisa, festa popular é para turista. Quer dizer, então, é a cidade de exploração do turismo mesmo, de todas que eu conheço no Brasil.
Mas afinal é uma maneira inteligente de explorar uma cidade, né? Já
É
que ela
verdade, é verdade.
recebe.
Haja vista que é a cidade mais frequentada por turistas cariocas, por ser exatamente a esteja hidromineral mais próxima do Rio de Janeiro.
Mas aí, no caso, por que a preferência São Lourenço, além da proximidade? Por exemplo, se o senhor prefere São Lourenço, o que o leva a essa preferência?
Bom, em primeiro lugar, a gente cria um ambiente. De tanto frequentar um lugar, a gente começa a criar um ambiente favorável. Então começa a fazer amizades, fica sempre no mesmo hotel. Tem os mesmos conhecimentos, frequenta exatamente os mesmos lugares. E, bom, São Lourenço é lindo mesmo, sabe? Eu
É?
não estou aqui fazendo propaganda, ainda
Não,
porque eu sou paulista.
ótimo, mas eu
Certo?
gostaria de saber, assim.
Tem um Parque das Águas muito bonito, quer dizer, é uma cidade que tem ocupação para a gente durante 8, 10, 15 dias que a gente queira passar as férias lá, a gente tem o que fazer, não. Em São Lourenço não se morre de tédio, não.
Não diga, mas em
Não.
termos assim de paisagem, o que é que o senhor vê em São Lourenço, além dessa área montanhosa e
Bom,
desse rio que o senhor já nos
tem o
contou?
Parque das Águas, que
Sim.
é um parque fechado, tem um lago natural muito grande mesmo. Olha, eu não sei calcular quilometragem nem tamanho de área,
Sim, não
mas
tem
tem
condição.
bosque.
Ah,
Quer dizer,
tem.
é um lugar onde ao mesmo tempo existem as belezas naturais e as belezas efetivamente criadas pelo homem. Então, essa união perfeita criou um parque maravilhoso sob todos os pontos de vista mesmo, em que a gente pode encontrar repouso, diversões, jogos os mais variados, água, né, as fontes estão ali, que passeios de barco, pescaria. Então, são coisas muito variadas num mesmo local e que agradam a todos os tipos de pessoas, tanto as mais idosas, os mais jovens, os que gostam de jogar boliche, como os que gostam de sentar num bosque e ler, né?
Nesse caso, a interferência do homem na paisagem, como é que foi?
Bom, efetivamente houve o ajardinamento, o arruamento, o lago é artificial, as fontes todas estão situadas de uma forma em que, digamos, as que a água não tenha um gosto, não sejam mais médicas ou terapêuticas, melhor dizendo, estão mais próximas da entrada. Então o pessoal procura aquelas mesmo, vai começar por água ferruginosa, que todo mundo sabe que é ruim, aliás, tem gosto ruim e tal, né? Quer dizer, então, tudo isso a gente observa mesmo que houve a necessidade de exploração do turismo mesmo.
E no caso assim, a pessoa chegando, ela sofre esse impacto da beleza do lugar, de que maneira?
Bom, aí é uma questão, depende de cada um, porque eu já ouvi ali pessoas dizer, isso foi de cariocas. Eu tenho uma certa prevenção com cariocas, vocês me desculpem. Mas carioca, por exemplo, ah, mas que coisa chata, quero ir embora depois de amanhã. Não sentem, eu muito embora seja paulistano, eu fui criado no interior, vivi muito tempo em Rio Claro, Piracicaba, quer dizer, e adoro o interior mesmo, quer dizer, quero voltar para lá, se Deus quiser. É por sinal como juiz de direito, vai chegar esse dia. Né? Então, meu Deus, mas então a gente gosta daquilo, porque a gente está no ambiente, é o ambiente da gente, aquilo que a gente ouviu, aquelas conversas simples, aquelas histórias simples e tal, aquelas reuniões familiares. Né? Mas o pessoal não, acho que tem que ser. Se não tem praia, não.
Não serve.
Então, a influência é muito pessoal mesmo. Depende do espírito de cada um. Certo? Então, eu acho que as pessoas de 30 anos para cima gostam demais. E os que têm filho pequeno também, porque para criança pequena tem de tudo que se possa imaginá-la.
Sim.
Certo.
Pode soltar, sim.
Pode soltar à vontade, não há perigo nenhum, não.
Mas o senhor notou, por exemplo, assim, no ajardinamento, existe assim um cuidado especial com a estação, por exemplo? O senhor já notou diferença de... Não sei se o senhor repara nessas coisas, porque há homens que não reparam e eu faço o teste com meu marido, que ele não sabe o nome de flor nenhuma, né? Então é provocação sempre de como é que chama aquela flor, só para ele dizer que não sabe, então eu fico muito, né, exaltada, porque eu vou dizer que aquilo chama isso. E às vezes nem é nada, porque eu também não sei, né? O senhor repara nisso?
A gente repara na beleza das flores agora, em nome, quando está florescendo.
Não,
quando...
o senhor não sabe, né?
Não sei. A gente quer ver, nem sabe disso, ninguém, uma rosa de uma dália. Mas que tal flor da tal época, ou tal flor da tal época, a gente não sabe.
Mas lá em São Lourenço, por exemplo, há cidades que são especializadas, por exemplo, assim, pelo clima, em determinado tipo de flor, por exemplo.
Não, lá não.
Não.
Pelo que se observa, toda variedade de flor mesmo. Todas mesmo. Não há nenhuma especial, ou pelo menos que desse para notar ou que tivesse chamado a atenção.
Sim.
Certo.
E nesse bosque que o senhor falou, o bosque é natural?
É natural.
E é constituído essencialmente de quê? De que tipo de vegetação?
Eucaliptos.
É?
É, sim.
E é agradável?
Bem agradável, mesmo que, como todo eucalipto, embaixo a temperatura é amena, sossegada, é muito limpo, que a gente pode sentar lá embaixo sossegado, não tem perigo nenhum. Evidentemente, há muitos guardas e tal, é muito fiscalizado, esse parque é muito fiscalizado mesmo. Mas para quem vai, para descansar mesmo, é muito gostoso.
Uhum. E aí, nesse setor, por exemplo, de paisagem, o senhor disse que as pessoas pescam, eles pescam neste rio mesmo que o senhor falou?
Não, não.
Não, tem que ir
mais? Não, neste rio mesmo e no lago também.
Ah, no lago também,
no lago,
é?
Eles exploram de tal forma o turismo que até alugam vara de pescar, barco.
Diga.
É assim.
Quer dizer que se pode pescar no próprio...
Pode pescar no próprio lago e eles fazem questão... Pelo que se soube, há a criação mesmo de tilápias, carpas, quer dizer, peixes que fazem reprodução, evidentemente, para atrair o pessoal para a pescaria.
E as pessoas que moram lá e que pescam, o que, que destino dão assim à sua conquista?
Não, olha, eu não vi nenhum morador de lá não pescar, não. Não vi,
são
não.
Os que vêm temporada.
Os que vêm temporada mesmo, que passam.
Que aproveitam.
Aproveitam
pra
mesmo.
Fazer.
Assim.
O senhor não gosta de pescar?
Gosto muito, mas lá não.
É?
Não deu tempo, não, porque quem vai com uma criança de 2 anos vendendo saúde, não dá tempo de pensar em nada, não.
Está fiscalizando.
Dizer que vai para descansar não é verdade. Não dá, porque a gente tem que correr, mas a gente aproveita, não, sabe?
Claro. Mas aí, no caso, o senhor tem alguma experiência de pescaria, pelo menos anterior ao casamento?
Tenho, sim.
Conte como é que é isso. Onde, por exemplo,
bom,
o senhor falou aí, o senhor morou em Piracicaba, o senhor
falou... Sim. Mas, que me marcou na lembrança, meus avós moraram durante muito tempo em São Vicente. Eu passei 10 anos seguidos as férias em São Vicente, em julho e dezembro, a gente ia frequentemente para lá. Então a gente ia pescar com meu avô, e a experiência que eu tenho, até é curioso notar, meu avô era um senhor de idade, efetivamente, então ele era o que nós chamávamos a pesca científica. Então ele comprava um certo tipo de peixe que tem que servir como isca e deixar ficar um certo tempo. Poderia ser, mas ficar com um cheiro horroroso, porque ele acha que atraía e tal. A gente não ia pescar na mão mesmo, quer dizer, com uma alinhada na mão. Pegava aquelas baratinhas que dão em pedra e no fim pescava mais do que ele. Quer dizer, meu avô ficava mesmo. Era a negação do óbvio.
Quer dizer que a ciência dele não era comprovada.
Não era comprovada, efetivamente. Ou pelo menos os peixes não queriam nada com as iscas dele.
E dá para pescar assim, São Vicente?
Naquelas pedras do caminho da Ponte Peixe, dá.
Dá?
Ou pelo menos no nosso tempo dava. Agora não sei, porque há muita poluição por lá. Né?
Mas o que que se pescava?
Garopas.
Dá para pescar?
Dá para pescar garopas. Peixes pequenos assim. dava.
Mas mesmo com linha, sim, mas outra experiência de pesca além de com de linha, sim, o senhor não fez?
Não, não, de vara de pescar, que não. Eu lembro. Não, não, eu ia às vezes no Rio Tietê ou no Rio Piracicaba, mas eram experiências esporádicas, assim. Não era frequentemente, não dava muito tempo.
O senhor não tem, assim, a famosa história de pescador para contar, não?
Não, não, não tenho.
Porque todo pescador tem uma façanha,
tem,
né?
Sim.
O senhor não tem nenhuma de quilos e quilos?
Não, não, eu nunca pesquei peixe.
Não,
nunca cheguei a esse ponto, não.
Não, porque o senhor está falando modestamente. Eu já achei que garoto é um grande feito, afinal de contas, é um peixe de primeira qualidade.
Mas são peixes, sei, mas de um ou dois quilos, quer dizer, não é desses assim. Nunca chegamos a pescar peixe grande.
E pescar, coisa assim que menino gosta muito, senhores, que passava férias, pescar outro tipo que não seja peixe, de animal do mar, assim.
Siri.
Pescava?
É, a gente leva isca, uma carne, quer dizer, fresca, e joga no meio das pedras, e o siri pega mesmo, e a gente traz, passa uma rede chamada samburá por baixo e pega. Eu não gosto de siri, não, mas há quem goste, né? Diga, é uma carne saborosa mesmo.
Eu acho uma delícia.
É, casquinha de siri.
É, muito bom. E nesse caso, dá para pegar muito com a mesma isca, não?
Dá, sim.
E como é que desgruda o siri dali?
Bom, a gente passa a rede por baixo, sacode um pouco, ele desgruda, né?
Ah, porque eu pensei que ele se defendesse assim...
Não, tem que tomar muito cuidado, é lógico, mas... Tomando esses cuidados, suficiente com a rede, com o samburá, não há perigo nenhum.
Porque o baiano distingue muito nessas espécies. O siri, para o senhor, é grande ou pequeno?
Não, o siri é pequeno e tem a casca azulada. O camarão é maior. Mas camarão não... Aliás, desculpe, caranguejo, retifique.
Sim,
o caranguejo é maior, mas não dá, pelo menos no litoral de Santos, não dá caranguejo.
Ah, não,
caranguejo
é?
Mesmo, não.
Ah, eu não sabia.
Isso que eles vendem na Viancheta, esse preto, esse é caranguejo, mesmo, caranguejo
sim.
De brejo. Mas essa carne não é tão boa como a do siri.
Uhum.
Inclusive, casquinha que eles fazem é de siri mesmo.
Uhum. E o caranguejo dá onde? Esse que se vê em Santos, quer dizer, não é como o senhor disse, não se pescaria no meio das pedras esse caranguejo.
Não, 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 esses são maiores, eu não sei especificamente dizer aonde dá, talvez em regiões lodosas, mas eu não sei direito não, porque parece, eu não afirmo, que eles cavam buracos no lodo e vivem debaixo do lodo. Agora, como é que eles fazem para pegar, não sei.
Uhum.
Eu sei que a gente passa sempre na Viancheta, então estão sempre à venda.
Uhum.
Esses são caranguejos mesmo.
E o senhor, por exemplo, tem alguma predileção por um tipo de peixe para comer, por exemplo? Não?
Tem. Pescada.
É?
Namorado.
Uhum.
Olha, eu acho que desde que bem feito, qualquer peixe é bom mesmo.
O senhor gosta de peixe.
Gosto de peixe.
Tem
mesmo.
Aí tem uma tradição de alimentação de peixe. Afinal de contas, quem passa férias em praia, né?
Ah, é, eu tenho sim. E quem trabalha em praia também.
É, não. Não, e depois não é. O senhor vai pra praia, o senhor vai comer o quê? O que está mais fresco, o que está mal.
É verdade.
Não tem sentido ficar comendo carne em praia, né? Não tem. Agora, assim, em São Lourenço, voltando pra lá outra vez, o senhor vê que eu vou insistir em Minas Gerais, que eu gostei da ideia. Isso é bom. Quando eu pego alguém que fala de Minas Gerais, eu não desgrudo tão cedo. Existe, assim, um parque com animais pra criança ver e tudo?
Não, não, não existe.
Nada disso?
Não, não, não existe.
E o contato toda criança com animal, como é que é feito? Quer dizer, ele não vê nenhum animal?
Ah, vê, sim.
Que tipo?
Há cavalos de aluguel, há charretes puxadas por bodes, e pôneis também.
Ah, existem pôneis?
Ah, existe, sim. Depois há um hotel Fazenda do Ramon, é um ou dois quilômetros distante da cidade, e lá a criação está solta. Então a gente chega perto de gado mesmo. Ah, eu vou contar até uma experiência. Meu filho não sabia distinguir um boi de um cavalo, tanto que quando ele viu um cavalo, ele falou, ah, papai, olha o boi. Então, levei perto, mostrei o que é um, o que é outro, quer dizer, para ele memorizar bem. E penso que o problema dele, apesar de ele ter só 2 anos, seja um problema de grande número de pessoas da cidade mesmo.
Ah,
é difícil saber.
Não viu, né?
Não viu, não sabe.
E ele não se interessou pela cria, assim, para saber como é que chamava, não? Ele não viu nenhuma cria de animal?
Não, ele viu bezerrinho, mas soube que chamava bezerrinho,
ele
ficou
sabia.
Satisfeito.
Ah, boi, pronto.
É, pronto.
E aí, em relação ao cavalo, ele viu alguma cria, não, para saber?
Não, não viu.
Tinha um determinado nome? Não,
não viu, ele viu só os pôneis, então ele falou, ah, papai, cavalinho pequeno. Eu falei, cavalinho pequeno, chama pônei. Tá bom, tá bom.
Então, já se contentou.
Já se contentou com a explicação,
não,
certo?
A resposta objetiva, que
é assim.
Se contenta quando não é, né?
Especialmente nessa idade.
Não diga. E, além disso, quer dizer, a criança vê outro tipo de animal? Quer dizer, nessa fazenda, eles criam mais alguma coisa? Ali?
Patos. Aliás, eu esqueci de dizer, no parque é uma criação, grande criação de patos e marrecos mesmo. E uma das diversões das crianças no local é levar pão e dá para os patos, então os patos chegam bem perto, pipoca e tal. Então eles têm aquele contato. E, mas, evidentemente, não sabe distinguir de um pato, um marreco, um cisne, porque é tudo a mesma coisa, todo mundo está na água e tal.
Existem os três lá.
Existem os três mesmo.
Uhum.
Certo. E, aliás, no parque também existe uma ilha, por sinal tem o sugestivo nome de Ilha dos Amores, em que há criações, há diversas espécies de pássaro mesmo, em estado de semi-liberdade.
Ah,
certo?
Sim.
Então há tucanos, colibris e uma série de outros pássaros assim, araras, um estado quase natural mesmo, é muito bonito.
Mas e como é que o senhor diz que é assim, em semi-liberdade, como é que se mantém a coisa?
Bom, eles ficam lá dentro, quer dizer, os animais que têm mais perigo de voar, digamos assim, vivem num cercado, mas é um cercado amplo mesmo, muito grande, com telas, inclusive cercado por cima. Então a gente entra ali, praticamente entra dentro do viveiro. Ah. É uma beleza mesmo.
E a reação do seu filho quando viu pela primeira vez?
Ele ficou assustado.
Nossa.
Efetivamente ficou assustado. Depois ele gostou mais da arara.
Ah,
o que mais chamou a atenção foi a arara.
Mas ele explicou por quê? Ou foi pela beleza? Ou não?
Eu acho que foi pelo fato da falar, né? Arara, arara, o tempo todo.
Né?
Então ele achou interessante ver um pássaro falando, digamos assim, ou emitindo um som diferente dos outros.
Não, porque isso é interessante, porque quem sabe se o problema é realmente comunicação. Bom, com esse eu posso me comunicar, porque eu falo minha língua,
sim.
Né? Isso é engraçado, sabe? É nessa faixa de idade do seu filho, assim, as observações, as reações das crianças são importantíssimas diante dos conhecimentos novos, né?
Porque... e eu procuro mesmo observar, guardar muito, quer dizer, notar todas as reações dele diante dos fatos mais diversos. Eu não sei se devo contar isso, mas uma ocasião na televisão eu não gosto muito de que ele assista certos programas. Mas às vezes numa novela, por acaso a gente não pode impedir tudo. Apareceu um revólver, mas ele ficou assustado. Nunca pensei que meu filho tivesse tanto medo de revólver. E ainda hoje ele tem.
Que ótimo.
Eu evito, inclusive certos filmes e tal.
Que ótimo, isso é muito.
Foi uma reação que eu achei estranha mesmo. Na prática, eu nunca tinha visto um revólver na vida. Não gosta de briga também. Quando aparece briga, ele não gosta de assistir.
Ah, isso é ótimo. Encontrar um pacifista nessa época. Francamente, abismada.
Bom, mas pacifista, né? Sobre certos aspectos, porque, por exemplo, de todos os brinquedos dele, nenhum dos carros, dos inúmeros que ele tem, nenhum mais tem roda. A primeira coisa que ele faz quando ele acha um carro é tirar a roda.
Exato.
E outra coisa, é louco para brincar com água, tanto que nós tivemos que construir uma pequena piscininha no fundo do quintal, então ele adora, quer dizer, brincar, botar os brinquedos na água, só de carrinho, então eu tenho a impressão que por isso que ele tira a roda, porque fica mais parecido com um lancha.
Mas é ótimo isso, né? Pelo menos carrega uma agressividade mais positiva, né?
É, certo.
Acho isso muito bom.
Ele tem um problema, por enquanto, ser filho único, né? Então a gente já anota esse problema. Não tem crianças da mesma idade, nas proximidades, que possam brincar com ele. Então ele tem certos problemas mesmo. Tanto que o médico nos aconselhou que nós arrumássemos mais um. Vamos ver.
Isso é importante porque... a pessoa não só se sente, vamos dizer, o alvo da atenção geral, mas também deixa de ter linguagem de adulto também.
Exatamente.
Né? Começa a pensar como adulto, não tem como, não.
É assim.
Com quem fala, não, todo dia. Agora, me diga uma coisa. Aí, no caso da sua experiência de criança, havia algum animal que o agradasse mais do que o outro?
Olha, eu quando criança, criança mesmo, eu fui uma das crianças mais medrosas do mundo, quer dizer... Eu tinha medo, pelo que meus pais me contam, tinha medo de galinha. Meu avô, nessa ocasião, tinha sítio em Itu. Mas eu tinha medo de galinha, tinha medo de pato, tinha medo de cavalo, tinha medo de cachorro. Interessante, não tenho vergonha de dizer, não. Ainda eu nunca fui mordido por cachorro, mas hoje eu até tenho medo de cachorro. E, sinceramente, podendo atravessar a rua para não cruzar com o cachorro, eu evito mesmo.
Que bom encontrar outro.
Tenho medo, sabe?
Mas não aconteceu nenhuma coisa, nenhum incidente com o animal?
Não, comigo
matada,
não.
Não.
Pelo contrário, sempre, nunca, nunca mesmo, apesar de sempre viver em fazenda, em interior, nunca tive problema nenhum com um animal que pudesse ter marcado mesmo, ou que pudesse me traumatizar, digamos assim.
E, por exemplo, não interessava a cria do animal?
Não.
Como, porque a criança se identifica mais, porque é pequenininha.
Ah, certo, eu gostava, certo, eu gostava dos pintainhos e tal, brincava, que era, a fazenda era mais de criação de galinhas mesmo, então gostava, tinha, procurava ter cuidados especiais, certo, efetivamente foi isso. Cachorrinhos também, cachorrinho pequeno eu não tinha medo, só depois de um certo tamanho.
E além disso, com outro tipo de animal, assim, mais chegado à casa, por exemplo?
Não lembro de ter tido nenhuma identificação.
E nenhuma implicância, por exemplo, com determinado tipo de animal?
Não, nunca tive, não. A não ser cachorro, efetivamente.
É, mas assim, o inimigo do cachorro, pelo menos das historinhas, o senhor não tem nenhuma experiência assim negativa?
Do gato?
É.
Não, eu nunca gostei muito de gato também, não, mas é um bicho indiferente. Não faz bem, não faz mal e pronto.
Agora, no caso, assim, por exemplo, eu não sei como é que o senhor resolve. Ah, o senhor tem, no lugar onde o senhor mora, tem muito inseto ou não?
Tem, sim. Não muito, não, mas tem, sempre, de vez em quando aparece algum inseto caseiro.
Que tipo?
Moscas, por exemplo, paradas, é pouco, porque recentemente nós fizemos dedetização, mas antes aparecia, sim.
E isso, o senhor resolveu assim, com dedetização?
Não, resolvi com dedetização e a gente mata, eu não tenho medo de inseto nenhum.
Não, porque às vezes chateiam, né?
Ah, sim,
O senhor
mas...
tem jardim em casa, não?
Tenho nos fundos.
E não tenha problema com bichos assim?
Não, não, não.
Não tem nada no jardim que cause, por exemplo, preocupação em relação à criança?
Não, não tenho.
Não?
É muito limpo e tal.
Nada que possa picar e tudo?
Ah, não. Pelo menos que eu tenha visto até agora, não.
Não. E assim, o problema, não sei se o senhor já teve isso, mas às vezes quando começa a crescer uma árvore, etc., de repente a gente vê que as folhas começam a ficar atacadinhas por algum bichinho que, pelo menos para mim, causava repugnância, porque tem pelos assim e tal. O senhor não tem essa experiência assim?
Não, não tenho essa experiência. A experiência que eu tive nesse sentido, que me lembro, foi no sítio do meu avô, quando ele tinha um algodoal, estava bonito, quase em fase de colheita mesmo, e apareceram os insetos. Eu não sei direito o nome, sei, algo como rosadinha. Aliás, chama rosadinha mesmo. É um que ataca as folhas e prejudicaria a colheita. Então, nessa ocasião, meu avô chamou todo mundo, válido e desválido, da fazenda, né? Então, nós fomos ajudar a colheita e. Pegamos com a mão mesmo esse inseto, não, que é o único jeito de tirar, da forma que eles se alojam, passar inseticida poderia prejudicar a rama do algodão. Então nós pegamos com a mão mesmo, de uma certa forma que não havia perigo. Aliás, o inseto não faz mal nenhum ao homem.
Ah,
Não,
sim.
não, é nocivo só à planta.
Não, eu estou pensando num que quando passa na pele, a pele fica toda assim, avermelhada.
É um tipo de lagarta, né?
Mas o senhor chamaria lagarta? Na infância a gente chama outro nome, não chama?
Não,
Não
lembro,
lembra?
não
Que às
lembro.
vezes, não sobe nessa árvore, porque nessa árvore tem essa coisa.
Eu não
O senhor não
lembro.
lembra dessas
Não, não lembro.
advertências de infância?
Não, não lembro, não. Nós subimos muito em árvore. Quer dizer, devemos ter recebido essa advertência, mas eu não lembro, não. Nós tínhamos, meu avô só mandava tomar muito cuidado era com abelha, porque ele tinha algumas colmeias, então não chegar perto das colmeias, que as abelhas atacariam mesmo. Só nisso. Certo.
E nunca tapou mesmo, não?
Não, nunca dá conta. Uma ferroada ou outra, de vez em quando, a gente levava, lógico. Mas isso é coisa de quem vive em sítio, né?
E assim, de andar descalço em sítio, só
Ah, eu peguei bicho de pé.
É?
Cheguei a pegar berne também,
Imagina.
carrapato. Ah, naquele tempo, não, há 10, 20 anos atrás, digamos, não tinha os recursos que há hoje, certo? DDT estava começando naquela época. Então, a gente pegava mesmo. E os métodos de cura, eu me lembro, alguns eram até primários mesmo, por exemplo, botar fumo na sola do pé para trair o bicho. Quer dizer, depois tinha que ir para a farmácia. E tal. E a senhora falou, eu me lembro também, de praia eu teve uma outra experiência de geográfico. Eu peguei a geográfica uma ocasião
que
no pé.
É
um bicho que entra no pé, ele se cria nas fezes de cachorro, por isso que é a proibição de cachorro ir na praia.
Ah.
Então ingressa no pé e forma canais brancos, por isso que é chamado geográfico, como rios, assim, digamos, acidentes geográficos. Então, e só. Não tem jeito mesmo, só com quelene, gelando, até que ele morra mesmo. E depois então desaparece naturalmente.
Eu não sabia disso. Eu sabia que era proibido o cão, mas eu pensei que fosse por algum, ele entrando na água, tivesse algum problema de transmissão.
Isso é, doença de pele, não, sarna, por exemplo. Não, não.
Não,
é
não
mais
é...
por causa disso mesmo.
Ai, que engraçado. Eu não sabia que
existia. E andando descalço na praia.
E como é que se percebe que tem a coisa?
Coça.
Ah, é?
Coça muito mesmo.
E logo forma o canal? Assim?
Logo forma. Ele vai andando. Vai andando diariamente, né? Um pouco, não muito, lógico, a velocidade é um bicho pequeno, mas a velocidade vai andando.
Tem profundidade, não?
Não, não. Por isso que o tratamento com quelene dá resultado, porque ele fica quase a flor da pele.
Ah, sim.
E na pele, a pele fica igual, assim, não dá pra gente perceber?
Percebe os canais brancos, assim, se estivesse andando.
Fica bem...
Fica, assim, bem marcado.
E geralmente é no pé, onde a pessoa...
É, geralmente é no pé. Quando a pessoa pisa sem cuidado, ele ingressa na pele.
Uhum. E o senhor nunca cultivou o bicho do pé? Porque menino às vezes cultivava, né? Para não deixar tirar. Não tira, etc. Depois...
Não, eu nunca tive medo disso, não. Acho que tinha que tirar, tirava e pronto.
E quando o bicho do pé fica muito grande, como é que se chamava?
Eu não lembro, não.
Você que tá com alguma coisa no pé, assim, que já era grandão e tudo. Não, isso não é mais bicho. É o quê?
Não lembro.
Não, porque às vezes eu me lembro assim, na família de ter gente que dizia, não, eu não tenho nada no pé. E quando ia ver, já tinha um bem formado lá. E como é que se pega a berne?
É uma mosca, né? Que posa no boi, posa na gente e transmite. E deposita ovos.
Uhum.
Na cabeça. Normalmente
na cabeça.
Isso é muito perigoso mesmo.
Mas por quê? Ele penetra? No...
Penetra, sim.
Ah, é?
É, sim.
E com rapidez, não?
Com rapidez.
Como é que a pessoa percebe que está, que tem alguma coisa?
Porque incha, a cabeça incha e começa a doer, né?
Aham.
Certo, depois eu tive que fazer, abrir e tirar o bicho.
Ah. Precisa, então, uma pequena cirurgia?
Uma pequena cirurgia, sim.
Não diga. Eu nunca pensei assim de berne em relação à pessoa, mas ao animal só.
Nos animais não há necessidade de cirurgia porque é tratado com inseticida.
Uhum.
Mas o animal pode suportar certas doses de inseticida que o homem não pode fazer na cabeça.
Claro.
Então para o homem há necessidade disso.
Uhum. E assim, na sua experiência de praia, qual é a praia que o senhor acha mais bonita, por exemplo, que o senhor recomendaria para a gente visitar?
Do litoral paulista?
De qualquer um outro. O que, que o senhor acha, assim, de experiência de praia?
Eu não posso, eu sou suspeito, porque, evidentemente, eu sou obrigado a recomendar Mongaguá, porque é a cidade que eu trabalho, né?
Mas
é a praia que eu conheço mais bonita. Não,
é,
agora, francamente falando, é a praia de Tararé.
É?
Eu conheço as praias do Rio, de Paranaguá, e de todo o litoral paulista, o litoral sul. E aqui eu recomendo mesmo, a mais bonita praia de Tararé.
Por que, o senhor acha? Ela forma alguma coisa que chama a sua atenção e que o agrada. O que, que é?
Talvez a frequência, o ambiente, o mar ali é calmo.
Uhum.
Certo. Talvez por isso mesmo.
Fisicamente, você não vê nenhuma diferença fundamental?
Não. Fisicamente eu não vejo nenhuma. Praia, sempre praia. Pra quem não gosta.
Uhum. Isso, mas o senhor gosta de praia, não.
Não, agora eu não gosto muito, não. Tanto que eu vou há 3 anos para Mongaguá, acho que fui uma vez só na praia.
Filha.
É assim. Minha esposa às vezes vai, passa fim de semana, mas eu não vou, não.
Uhum.
Procuro sempre os compromissos, não gosto mesmo.
Acabou a fase de praia.
Acabou a fase de praia, agora estamos na fase de montanha.
Ah, sim. Além de São Lourenço, o senhor falou que conhece São Pedro. Qual é a diferença que o senhor vê entre São Pedro e São Lourenço?
Infelizmente,
em termos de paisagem.
Bom, São Lourenço é uma cidade montanhosa, situada quase no topo da Serra da Mantiqueira. São Pedro fica numa baixada, no vale do rio Piracicaba. É uma cidade toda plana, poucas montanhas, são montanhas que são de pequeníssima altitude mesmo. A diferença principal de paisagem é essa.
E o senhor acha mais agradável São Lourenço?
Ah, bem mais agradável é São Lourenço. Certo.
Em qualquer época do ano, assim, a temperatura deve ser bem amena, não?
É bem amena, certo. Você faz calor. Ah, o que acontece ali são as, como acontece nos climas de montanha, são as grandes variações de temperatura. À noite, em geral, esfria. E de dia faz calor mesmo. Bastante calor.
Mas assim, em termos de, vamos dizer, de aproveitamento de temporada e tudo, o senhor recomendaria o quê?
Bom, aí é uma questão de gosto pessoal. Eu podendo, enquanto puderem, enquanto a pessoa não enjoar, eu vou continuando para São Lourenço mesmo.
O senhor prefere? Sim.
Prefiro São Lourenço. Sim. Eu estive em São Pedro, como falei, morava em Piracicaba, ia frequentemente a São Pedro, quer dizer, passei muito tempo lá e passei minha lua de mel em Águas de São Pedro também, mas não gosto, não gostei muito, muito de lá, porque não tem atrativo nenhum. Fora a piscina, o bosque, o balneário, não tem nada mais para se ver. Cidade monótona, mal conservada, não tem atrações assim mesmo. Não tem o cinema, não tem nada.
E agora me diga uma coisa, em termos de vegetação, o senhor disse que tem um jardim na sua casa, o que o senhor planta lá?
Bom, eu tenho uma figueira, certo? Essa grande já vem de tempos, e normalmente eu planto coisas de horta. Que quem cuida é minha esposa mesmo, então é cebolinha, feijão. Mas no fim, pouco vai para frente, que o garoto chega, acha bonito, quer ver a raiz, se arranca e pronto, a gente vai fazer o quê?
Boa experiência dele, né?
A experiência dele, ele quer ver, no fim.
Mas dá para ter uma horta, então? Então o quintal é grande.
Não é muito grande, não, mas a gente divide direitinho, dá para ter uma horta.
E assim, em termos de ornamentação, assim, em termos de vegetação ornamental, você tem alguma coisa?
Não, não tenho nada. Nada.
E além da figueira?
Não,
tem alguma outra árvore, não?
Não, só a figueira.
Ah, e ela produz bem, não?
Produz. Ano passado deu bastante figos. Esse ano já está brotando bem mesmo. Nós estamos com boas perspectivas.
O senhor cuida, assim, como suplemento agrícola, não?
Cuido, sim.
Como é que
adubo,
o senhor faz?
Adubo. Ah, é? Quando há necessidade, a gente passa cal no tronco, corta certos galhos que vão restar improdutivos. Então a gente procura.
Por que você passa cal no tronco?
Eu não sei bem porquê, mas acho que vai não subir um inseto.
O senhor sabe o que tipo de inseto que não... Que
se não sei, né? Nós estamos falando muito de agricultura e não entendo muito
mas é
bem disso.
Eu não sei que eu quero falar com o senhor de agricultura, mas se eu for falar aí de advocacia.
Não.
O senhor vai me dar uma aula? Eu
não, absolutamente.
Nem disso
eu não entendo muito bem. Ainda.
Não diga. Não com esses cursos todos. Mas, assim, no caso, se o senhor tivesse que plantar, vamos dizer, se o senhor tivesse uma área maior. Que tipo de árvore frutífera o senhor gostaria de ter em casa?
Abacate.
Ah, é?
Eu gosto muito de abacate mesmo e é uma cultura relativamente fácil, certo? Lembra assim, abacate, laranjeira, que também não envolve grandes cuidados técnicos. Embora a laranjeira esteja aparecendo atualmente algumas pragas, mas essas árvores assim.
Mas o senhor escolheria, e no caso de uma árvore ornamental que desse flor, por exemplo?
A roseira, né?
É?
É assim.
O senhor não tem roseira em casa?
Não tenho.
Uhum.
Mas na casa da minha mãe, nós tínhamos também. Temos um jardim bem grande e ali nós plantamos mimo. Fizemos uma cerca viva de mimos.
Uhum.
Certo?
O que é mimo pro senhor? Como é que é? Porque depende muito da flor. Como é que é a flor?
Ela é cor-de-rosa. Certo. Normalmente constituída de 4 pétalas, digamos assim, de tamanho grande. O nome técnico, se não me engano, é pistilo no meio. Certo.
Ela dá de várias cores diferentes ou só dá essa cor?
Pelo que eu sei, dá de várias cores diferentes.
Porque, engraçado, esse é o tipo de flor que forma cerca viva, não é?
Isso.
E cada pessoa tem um nome diferente. Então a gente precisa saber como é a flor para poder identificar depois. Porque eu, por exemplo, não daria esse nome que o senhor dá.
Não,
eu sou pernóstico. Depois eu conto para o senhor como é que eu chamo essa flor. Todo mundo caçoa, né? Mas aí é pernóstico mesmo. Em Minas, eu acho que chama beijo.
Ah, é. Minha esposa também fala beijo. Ah, é.
Agora que eu descobri.
Isso é? É, porque em Minas agora há várias flores que se chamam beijo. E essa é uma delas. Agora.
A senhora falando um ponto interessante. De lugar para lugar, há denominações diferentes.
Pois é, quando o senhor falou mina, foi bom. Eu logo pensei...
Em São Lourenço, eles usam expressões, não me ocorre nenhuma agora, que em São Paulo não se usa. Uh-huh. Né? Certo, eles falam certas coisas que em São Paulo...
É, e às vezes, quando, por exemplo, o senhor fala o nome de uma árvore, o nome de uma flor, se a gente não pergunta como é, depois eu não sei identificar. Né? Agora você sabe o que é mimo, né? Mas antes eu não sabia. Eu fiquei assim, quase certa de que o senhor estava falando dessa mesma que em Minas se chama beijo. E que eu chamaria.
A senhora me falou agora, me ocorreu que minha esposa viu uma ocasião e falou: ah, isso é beijo em Minas. Agora isso é só para mim mesmo.
Não, e depois, beijo tem outro tipo de flor também que chama beijo, uma menorzinha assim e tal. E tal assim. Mas assim, em experiência. De fazenda. O senhor tem alguma experiência de agricultura?
Não, nenhuma.
Nenhuma, nenhuma.
Nenhuma.
O senhor já colheu algodão?
Já colhi algodão. Já colhi laranja.
Nós temos uma experiência comum. Que eu também
já colhi abacates.
Já
certo.
Colheu?
Já.
Mas assim, em grande escala, não?
Não, não. Minha avó nunca fez isso em escala comercial, só para uso interno, para uso dele mesmo.
E ele, além disso, ele não plantava nada para o consumo mesmo da família?
Sim, feijão... O que mais? Soja.
Bom dia, já.
Já, porque foi um dos primeiros em Itu que começaram a plantar soja. Rami, essa fibra vegetal também.
Mas aí era para a industrialização, no caso?
Certo. Mas não em grande escala. Em pequena escala havia uma fábrica, mas não é Rami, a Juta, uma fábrica perto. E levava a produção dele, mas com amigos, vizinhos, sim, com padres, com o pessoal do interior. Então era só para isso, mas para distração.
E o feijão? O senhor viu todo assim, vamos dizer, todo o tratamento dado ao feijão?
Não, não vi, não.
Quer dizer, onde é que se põe o feijão depois que corta? Tem um lugar especial?
Tem, mas eu não me lembro, né?
Ele tem que secar? Não. Ou já se colhe e já pode ensacar?
É, depois que as vagens estiverem secas, eu acho que já pode sua casa.
E nenhuma experiência assim com outro tipo de plantação além de feijão? O que se come todo dia junto com o feijão?
Arroz?
Ele não plantava lá?
Não, arroz não dava ali, não havia local em várzea, muito embora houvesse uma grande margem do rio Tietê, mas não havia possibilidade, a irrigação iria ficar muito cara. E para o consumo dele seria antieconômico, era mais fácil comprar na cidade mesmo. Aliás, ali não é a região de produção de arroz.
Uhum. É, por isso que eu perguntei se ele tinha tido alguma experiência, porque às vezes a pessoa tenta modificar a natureza do solo.
Não,
né?
Tentou, não. Nesse aspecto não tentou mesmo.
Uhum. E o que dava mais, assim, em relação, nessa região, em relação à experiência do seu avô, assim, em termos de produtividade?
Algodão, milho, feijão e frutas em geral.
Uhum.
Abacaxi, muito abacaxi mesmo. Meu avô chegou a plantar muito abacaxi, foi nesse tempo que a fábrica Sica se instalou em Jundiaí, então levava toda a produção de abacaxi na região, certo?
E absorvia?
Absorvia mesmo, assim. Não havia problema. Então,
e o solo é bom para abacaxi? Não há muita diferença? Quer dizer, não se exige um tipo especial de solo?
Exige, sim.
Que tipo de solo que é, senhor sabe?
Não sei, não, mas se não me engano é argiloso. Mas é? Isso eu não afirmo, não.
Não, porque eu tenho a impressão que... porque, se eu ver, Nordeste tem boa produção de abacaxi. Eu fico pensando... Minas tem boa produção.
Sim.
Então eu fico pensando se... Que deve ser, lógico, um terreno propício, mas eu também não sabia que tipo de terreno que é.
É. Se não me engano, é argiloso.
Uhum. E aí, para o algodão, por exemplo, tem necessidade de se botar alguma coisa no terreno?
Ah, tem isso.
O que que se põe?
Fósforo, hidrogênio, é um composto de fósforo, hidrogênio. Eu não sei direito os outros componentes,
mas,
certo? Mas isso é muito... Essa matéria é muito técnica.
Sei, mas qual é a intenção, por exemplo, do agricultor quando ele põe isso no solo? É para fazer o quê?
Bom, efetivamente fertilizar e melhorar a produção,
uhum,
certo? Porque com os sistemas de correção de solos hoje, das casas de agricultura e tal, hoje a gente consegue milagres em solos mesmo. A senhora lembrou bem o problema do Nordeste. O Nordeste produz coisas melão. Na margem de São Francisco, coisas que há 10 anos atrás seria impraticável, mas hoje se produz melão.
Pois é.
Da melhor qualidade.
É. E por isso que é problema, a gente está consumindo melão aí na feira do Vale, né?
Muito melão espanhol no Vale de São Francisco.
Então, que são melhores até, né, do que os próprios espanhóis. E aí, no caso, por exemplo, de alguma espécie de uma fruta estranha na fazenda, seu avô não tinha, não?
Ele, há um certo tempo, plantou uva também.
Que tipo de uva?
Eu não era uvitário, era uma comum, rosada.
Sim, rosada. Ele dava bem, não?
Dava sim. Ele fez uma avenida toda, uma parreira de uma avenida toda.
Mas
com parreiras e tal.
Mas parreira de que tipo? Porque em Minas ele tem um tipo, não?
Bom, as aves vinham cada uma de um lado assim e cercavam, até ficava um lugar bonito mesmo, que era sombreado e tal.
Ah, sim, não era em fileira.
Não era em fileira. Uhum. Não. Era pouca coisa mesmo, que uns 200, 300 metros e tanto.
E se aproveitava para fazer alguma coisa além de se comer? Alguma...
Não, só comer.
É só...
De outras coisas, assim, minha avó gostava muito de fazer fruta, de laranja, laranja azeda, que eu me lembro assim, de abacaxi.
Fazia o quê?
Compotas.
Uhum.
Aquele sistema de antigos e tal, muito embora minha avó fosse italiana, minha avó materna, ela herdou muito, talvez por estar em contato, com esses hábitos brasileiros. Então eu gostava de fazer muito esses doces em compotas, que são muito consumidos mesmo.
Infelizmente.
Tradicionais, e que hoje não se encontra mais, infelizmente.
Que é uma maravilha ainda, né? Quer dizer, eu acho que são insubstituíveis. E, assim, além desses doces, vamos dizer, de frutas, o senhor tem alguma experiência de doce caseiro feito em casa, não?
Não tenho mais, assim que eu me lembro, mais nenhuma, né?
Uhum.
Eu gosto muito de doce, certo? Mas experiência assim não tenho nenhuma.
Uhum. Mas na sua experiência, voltando na sua experiência assim, de fazenda, o terreno ali tinha alguma modificação assim, essencial ou não?
Tinha sim, porque a casa de sede da fazenda se situava num lugar muito alto, muito bonito, aliás, de onde aliás se vislumbrava toda a paisagem das proximidades e até a cidade de Tu e Salto, que eram 18 quilômetros mais ou menos. Então era um lugar bem alto. E depois, então, o terreno todo era em declive, terminando na margem do Rio Tietê. Efetivamente, certas coisas tem que se conhecer bem, porque já fazem 15 anos que se passaram esses fatos. E não tem a lembrança como dos fatos da praia, por exemplo, que estão mais acesos, digamos. Mas o que eu lembro era assim mesmo.